a série de encontros, nós estamos conversando para tentar entender como conversar com aqueles seres desencarnados que incorporam, aqueles seres desencarnados desorientados que incorporam durante a asila de Umbanda, nos centros de Kardec. Este é o objetivo desta conversa. Esta é a segunda conversa. Na primeira nós disse assim: ninguém aqui vai conversar com o espírito, mas vai conversar com uma consciência humanizada. Sabe, você tem mania de conversar com espíritos, mas espírito não fala. Espírito não tem corpo, espírito não tem boca. Então, na verdade, vocês estão conversando com consciências humanizadas, ou seja, um ser humano. Esta é a primeira providência para poder se ajudar aqueles que vêm buscar ajuda. Porque, na verdade, esta incorporação é para buscar ajuda. Para poder se ajudar ele, é preciso saber que não está se conversando com um espírito, mas está se conversando com uma consciência humanizada, com um ser humano, sem carne, mas um ser humano. Foi isso que nós conversamos, foi? Hoje eu quero falar um pouquinho desta consciência. Alguns detalhes que são muito importantes se saber a respeito das consciências para poder ter essa conversa. Primeiro detalhe é o seguinte: cada um é um. Cada consciência humanizada é uma personalidade, uma individualidade. Acho que vocês já ouviram falar isso. No livro do Espírito se fala isso. Se fala que o ser não perde a sua individualidade nunca. Se é assim, cada um é uma individualidade, é uma personalidade. O que que isso nos leva a compreender na hora de conversar com eles? Que não existe receita de bolo. Sabe, não há um manual de como se conversar com o espírito que incorpora. Cada um é um. Então, cada conversa precisa ser diferente uma da outra. Não dá para se seguir. Vocês têm mania de tratar as coisas espiritual por regra. Ser humano, vocês sabem que um é diferente do outro. Mas espírito, vocês acham que é tudo igual. O espírito, não, é cada um, cada individualidade. Então é preciso compreender logo de início isso. Não dá para se ter, como o espiritismo tem, papacho, P1, P2, P3, põe a mão aqui, põe a mão ali, faz isso, tudo pré-programado, quando você está falando de conversar com esses seres. Não há uma cartilha ensinando como se entrar em contato com ele. É preciso conversar, principalmente ouvir, deixar, é muito mais ouvir para depois falar, para você poder entender com quem você está conversando. Para entender que orientação você vai dar àquele que está ali. Sabe aquela história, olha para o lado, veja a luz de Nossa Senhora, vá para a luz. Isso não chapica. Isso não ajuda ninguém. O que pode ajudar, como nós conversamos, é a conversa no sentido de libertá-lo das suas posses, das suas paixões e dos seus desejos, que é o que está fazendo ele sofrer. Mas essa conversa também não pode ser padronizada, porque cada um é um. Ficou claro isso? Se cada um é um, eu pergunto, o que isso leva nós a entender? Qual a aplicação prática de cada um ser um, ser uma identidade, ser uma personalidade diferente?
Cada um tem uma abordagem diferente que você precisa descobrir.
Para você. Mas, além da abordagem que você tem que descobrir, o que que leva quando você tem duas pessoas que pensam diferente? O que que acontece? O que que existe ali?
Uma briga.
Não. A briga pode acontecer se você quiser se impor. Mas o que acontece? Cada um vive uma realidade diferente. Essa é a aplicação prática de você entender que cada consciência humanizada, ela é única. Ela cria para si uma realidade própria, sua. Sabe, não existe uma realidade coetiva. Cada um tem a sua realidade. Cada um vive uma realidade. De acordo com o quê? De acordo com a sua personalidade. De, por exemplo, se você gosta de música, você vai se sentir bem num lugar que toca música. Mas alguém que não gosta não vai se sentir bem. Eles estão vivendo realidades diferentes. Um está vivendo bom, o outro está vivendo mal. Apesar de ter música para os dois, cada um vive aquilo de uma forma diferente. Compreender isso. Então, além esta conversa, esta abordagem, precisa descobrir a personalidade, precisa ouvir para entender as verdades dele e também as realidades dele. Sabe, não adianta você dizer para um chefe que diz para você que ele está sendo perseguido por um cachorro, dizer para ele que o cachorro não existe. O cachorro existe para ele. Faz parte da criação da realidade dele. Está compreendendo o que eu quero dizer? Essa conversa, ela precisa muito mais atenção do que a conversa com outro ser humano.
Tá, ok, mas você admite que tem um cachorro, apesar de você não acreditar, mas ele está acreditando.
Você está vendo o cachorro?
Não, mas como
você... Então o cachorro não está lá!
Sim, mas como você faz ele não ver mais esse cachorro que ele vê?
Mas e quem disse não ver o cachorro? Ele não... Veja, levá-lo à felicidade é libertá-lo das suas posses, paixões e desejos. Então não é acabar com o cachorro. É pagino estar em paz com o cachorro atrás dele. Mas o problema é que vocês, quando ouvem eles falando da realidade, vocês automaticamente querem destruir essa realidade. Mas para ele aquilo é real. Aquilo é fruto da consciência dele. Porque cada consciência cria uma realidade diferente. Está começando a compreender, ouvi-lo no sentido de conhecer as suas verdades. E ouvi-lo no sentido de conhecer a realidade que essas verdades criam. Ouvi-lo para começar a ajudá-lo a trabalhar essa realidade sem perder a paz. E não ouvi-lo para dizer para ele que aquilo é uma ilusão, que aquilo não existe, porque para ele existe. Essa é a diferença. Vocês estão muito acostumados a se colocar nessa conversa como os santos, aqueles que vão salvar, que vão ajudar os outros. Quando, na verdade, não é isso. Ali você precisa estar de descalço, de sandálias, humilde, ouvir a realidade do outro e trabalhar essa realidade e não contestá-la. É por isso que esse trabalho que nós estamos fazendo é importante. Porque vocês, como todo ser humano, com todo o desenvolvimento que tiveram, vocês vivem dentro de um vício de ação. Tem uma forma padronizada, eu vou receber aquele espírito em agonia, vou tentar energizá-lo, vou mandar ele para a luz e acabou. Isso não ajuda. Isso não resolve. E isso, como nós dissemos da outra vez, velho, vale tanto para a incorporação na Umbanda, quanto vale para o trabalho aqui.
Mas para a espiritualidade depois não faz a parte deles?
A espiritualidade faz a parte dele. A espiritualidade não tem boca para conversar. A espiritualidade pode ajudá-lo com energização. Mas você pode ajudá-lo a começar a se melhorar. Para quê? Para que essa energização produza melhor efeito. Porque aquele que vê um cachorro correndo atrás dele, qualquer energia que ele receber vai ser de medo do cachorro, que ele vai transformar.
Mas é que tem um monte assim na segunda-feira, por exemplo, lá na gira. Mas não, eles não querem falar na segunda-feira nos trabalhos lá, quando a gente vai explicar, que não quer falar, sabe? E aí vai ter que começar uma conversa quando a própria entidade não quer conversar. E como você começa essa abordagem?
Que começa a abordagem de direto no assunto. Você está sofrendo por quê? O que está acontecendo na sua vida? Qual o problema que você está vendo? Ah, eu não quero. Você não quer? Então, desculpa, eu não estou aqui para lhe ajudar, você pode ir embora. E garanto que ele vai embora e vai voltar. Você, é o que eu disse, você tem que ir na humildade, como de um amigo sentado ali conversando com o outro. Se você pega um amigo sentado no meio-fio aí solando, você vai sentar do lado dele, você vai conversar, se ele disser não quero nem papo, você ainda vai tentar mais uma vez, mas vamos lá, pode ser que ajude, pode ser que você melhore com essa conversa. É natural, é uma conversa entre dois seres humanos. compreendeu? É porque eles também estão muito acostumados a incorporar e mandar eles para a luz. Ele não sabe que ele pode alcançar um auxílio real. Compreendeu?
E o que é esse auxílio real?
O auxílio real é tirá-lo daquele estado, ou melhor, ajudá-lo a sair do estado que está para que ele recupere a paz. Aprenda a conviver com a vida dele em paz.
Inclusive com o cachorro.
Inclusive com o cachorro. Para isso, o Pichinja tirou as forças, passou esse desejo. Conversar no sentido de que ele abra a mão das forças, passou esse desejo. Ficou claro isso? Terceiro detalhe. Lembre-se que cada personalidade é uma, que por isso vive uma realidade diferente. Que, você pode pegar o livro do Espírito, por favor?
Deixa eu aproveitar esse intervalinho, Joaquim, só para eu entender. Já sabe o que a Virgínia falou? Esse era o ensinamento que nós tínhamos até então, né? Deixa que a parte espiritual leva e faz o que tem que fazer.
Perfeito.
Isso é porque nós não tínhamos entendimento para isso que você está falando agora?
Isso é porque nós estávamos no mundo de pobre expiação e agora nós estamos no mundo de regeneração. É hora de prestar este socorro, porque agora é hora de se mudar. E para você se mudar, você precisa receber a informação do que se mudar. Essa informação estava, vamos dizer assim, subentendida nos mestres. Mas pela prova, valia a pena você dizer, meu Deus, me salve, e zapovava que você estava com boa intenção, vamos dizer assim. Já no mundo de regeneração, no mundo de mudança, você precisa entender que precisa se mudar. Então esse é um trabalho já preparando para o novo mundo.
Preparando quem?
Todos vocês.
A gente e os desencarnados que se acham ainda humanos.
Ixi, preparando todos que vão vir depois e vão ouvir isso.
Não é mais fácil para o espírito fazer esse trabalho que a gente?
Porque não.
Ele tem um conhecimento mais amplo, uma
não.
Visão mais ampla.
Não, o espírito é mais difícil. Por quê? Se chegar alguém aqui, vamos dizer assim, elevado, chão, e disser para você assim, ah, você precisa fazer lixo. O que, que você vai dizer? Para você é fácil, vem ver a minha vida. Agora não, agora é um igual, que está na mesma batalha. Então é mais fácil. Compreendeu?
Vou pensar nisso.
Mas, Bárbara, os negócios que a gente ainda faz esse atendimento lá na segunda-feira. E aí, você vai para a luz, tal. Esses que vão, eles também têm um atendimento da espiritualidade?
Tem um atendimento da espiritualidade. Dentro do mundo de regeneração, do mundo de pobre piachão. Mas ele não tem este tempo de estudo, vamos dizer, para regenerar. Ele não tem isso. Açô, pergunta 1012, se eu não me engano.
1012?
Se eu não me engano, eu não sou muito evangélico, não. De ficar chitando. É lá no final. É o último capítulo.
Aqui tem Platão, Santo Agostinho.
Pode ir, é depois.
Ah, tá. Mildos. Que se deve entender pelo purgatório.
Então não é esta. é aquela que fala que no universo não existe espaço circunspecto.
Como se dá que espíritos que por sua linguagem revelam superioridade?
Não é, então esquece o livro do Espírito, depois nós assa aí este coloca. No livro do Espírito é dito que não existe no universo espaço circunspecto, que os espíritos te unem por afinidade. Tá certo?
E não existem isso. Não existem espaços
circunspectos
fechados.
Por exemplo, não existe uma cidade espiritual, não existe um umbral, não existe um paraíso, não existe um inferno. Os espíritos não vão para um lugar.
Sim, mas...
eles se juntam pela igualdade entre eles, pela afinidade entre eles.
A Ruanda, que é o seu...
é uma afinidade.
Não é uma cidade?
E não.
É na África e agora é uma cidade.
Não, isso é chaitória. Não existe a Luanda lá em cima, não existe Marta, não existe nada lá em cima. O universo é sem forma. Então não existe a floresta, a caçoeira, nada disso. Vai existir para quem?
Para quem precisa.
Para quem acredita que existe. E quem acredita que existe é só um?
Não,
são muitos. Então estes muitos se juntam e vivem num lugar que tem caçoeira. Essa caçoeira é pasmada. Essa caçoeira é a partir das guiachão mental.
É muito fácil. A parada é fácil.
Levando em consideração que o espírito não tem mais a mente.
Ele tem.
Ele tem?
Ele tem, neste nível tem. Eu acabei de dizer, vocês não vão conversar com o espírito, vocês vão conversar com consciência. A consciência é a mente.
Aqui embaixo tem duas coisas meio paralelas.
Não entendeu?
É a mente. Você só vai se libertar dessa mente bem mais para frente. E é uma mente humanizada. O que é uma mente humanizada? Hã?
Tem os apegos, as forças, as verdades.
E as verdades, então é a mente que acredita nas coisas. No bem, no mal, no certo e no errado, no bonito e no feio. Então se ela acha bonito, caçoeira, ela vai viver com outros espíritos. Eu vou chamar de pessoas, porque na verdade... ainda não é o espírito, ainda é guiado pela consciência. Ele vai viver, é uma pessoa que vai viver junto com outras pessoas que gostam da mesma coisa.
Ixi, aí já dá umas maluquices, né? Por exemplo, seria, por exemplo, parecido com essa galera aqui, assim, no planeta Terra. São espíritos que gostam de determinadas coisas que estão...
Quem está aqui hoje?
Nós.
Oxê, mas por que vocês estão aqui?
Porque somos apegados.
Porque vocês gostam da bicho. Quem não gosta? Não está aqui.
Entendeu?
Para quem não gosta, isso aqui não existe. Ficou claro? Este terceiro aspecto, no sentido desta conversa para ajudar os outros, é para nós entender que não adianta você querer trabalhar com uma realidade física pré-feita, pré-programada. Sabe, olha, agora um ser de luz vai lhe pegar, vai lhe levar para o hospital, do hospital você vai para uma maca. Se ele não acredita nessas coisas, se ele é um evangélico, por exemplo, ele não vai sair, Ju. Vai continuar pedindo. Então, assim como nós precisamos descobrir a verdade deles, assim como nós precisamos descobrir a realidade deles, nós precisamos, nessas conversas, descobrir o mundo que eles vivem. Isso você descobre ouvindo ele. Ele fala, ah, não, no lugar que eu estou tem muita lama, tem cavernas. Ele está vivendo num bal, que não existe. Existe para quem? Para ele, porque ele tem afinidades com o outro que acredita nisso, e eles montam aquele cenário para viver. E aí não adianta você falar, deixe, ah, os socorristas vão lhe pegar, vão levar, porque ele não vai acreditar. A realidade é aquela. E se a realidade é aquela, como eu disse, é preciso que eles alcancem a paz ali, até para poder sair dali. Senão eles não saem dali. E vocês leram literatura espírita. Quando é que o xocorista vai buscar um espírito no umbral? Davi Luiz? Quando aquele espírito tem um merecimento de ser salvo. O que é esse merecimento de ser salvo? É ter se arrependido, entre apa, de tudo que levou ele para lá.
E o que levou ele para lá é o quê? O desamor?
Poste, paixão e desejo. E o egoísmo? O egoísmo expressado através de poste, paixões e desejo. Ficou caro isso? Acho que vocês estão com dúvida. Por favor, pergunte. Se pelo menos souber o que perguntar.
E essa criação é feita de forma inconsciente para o espírito. Não é uma projeção, algo que... Por exemplo, eu penso, eu vou criar uma cachoeira agora. Vou lá
não,
e creio.
Não, não, não. É pasmado sem que ele, vamos dizer assim, tenha consciência de que ele está pasmando. Mas ele chega no lugar onde zapasmaram aquilo e diz, olha, agora eu estou bem aqui. Ou agora eu estou mal aqui. Na verdade, ele não está bem nem mal. Ele precisa se libertar daquilo tudo. Seja da caçoeira, seja do mal. Compreendeu? O objetivo todo da conversa é ajudá-los. Ajudá-los a cumprir aquilo que é prescrito para a encarnação, para a evolução do espírito, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É neste sentido que precisa se ajudar. Eu diria que é... que é quase como uma catequijação, mas sem aquela visão doutrinária do que vocês conhecem como catequijação. É a catequijação no sentido de ajudá-lo a se libertar de tudo que não é amor. Não é amor a tudo, nem ao próximo, nem a si, né? Estão começando a compreender. Então é uma conversa onde o objetivo maior não é simplesmente já acabar com aquilo. que vocês fazem esse trabalho, quando incorporam, doido para acabar logo com aquilo, para continuar o outro. Não é isso. É sentar com calma do lado, conversar. Ah, Joaquim, vai demorar? Vai! Mas se você ajudar um de verdade, você ajudou alguém. Se você for varrendo os espíritos para os outros tomarem, fazerem alguma coisa, você não ajudou ninguém. Eu já estou levantando esses três pontos para que vocês tenho consciência de que essa conversa tem que ser totalmente realizada a partir do que eles peçam. E não a partir do que você, por ter estudado, por ter praticado outras vezes, por ter ouvido alguém dizer que era assim, vai fazer. Chave é sentar e ouvir. Diga o que está acontecendo, o que você está sofrendo, o que, que aconteceu. Eu posso lhe ajudar em alguma coisa? E deixar ele falar. Quando ele vai falando, você vai vendo as verdades dele, você vai vendo as realidades dele, você vai entendendo o cenário que ele vive. E aí, a partir disso, localizar a poxa, a paixão e o desejo. E mostrar a ele que ele está neste lugar, vivendo isso, porque ele ainda quer dominar, porque ele ainda separa o bom do mal, porque ele ainda tem desejos que quer realizar.
Nossa, a impressão que dá é que assim, morreu em uma dimensão, nasceu na outra e continua tudo
contínuo. Não, você está dizendo que a impressão que dá é que nasceu numa, morreu numa dimensão, nasceu na outra. Não! Não! Não há solução, não há morte nem nascimento. Sabe o que é a morte? Sabe? O momento da vida. No momento você está vivendo a partir deste corpo. No outro momento você está vivendo a partir do outro corpo, do perispírito. Mas com a mesma consciência. Não mudou nada. Tanto assim que a maioria que vem sofredor, que vem perdido, que vem desorientado, ele se refere a fatos que aconteceram quando ele estava encarnado. Ah, aquela pessoa me traiu. Ah, minha mulher me abandonou. Eu sou chofedor. Isso tudo aconteceu quando estava encarnado. Ele está lá se lembrando, ele já não está mais encarnado. Então não há uma quebra na consciência, não há uma quebra nas verdades, não há uma mudança mágica. Pim, morreu, renasceu como espírito. Isso não existe. Se existisse, nós não precisávamos estar aqui conversando. Por quê? Porque nenhum espírito iria ser desorientado depois do desencarne. Ele teria plena consciência. Aí diria, ah, não, eu já morri, já acabou, a vida foi outra, agora eu tenho que me preparar para outra, e tudo bem. Mas não é essa a realidade. A realidade desse tipo de incorporação, desse tipo de ajuda, que nós, desse tipo de pessoas ou espíritos que nós deixamos ocorrer, é que eles estão vivendo sofrimentos. E esses sofrimentos estão ligados ao que aconteceu durante a vida, que não se apagou.
Mas é estranho, porque quando a gente está aqui, a gente vem com um véu de esquecimento para não lembrar de outras coisas. Pô, nesse caso, você vai e continua com o véu, porque você continua vivendo isso daqui, quer dizer, esse véu não termina nunca.
Termina, termina assim. quando você se desliga de você. O véu do esquecimento, ele acaba conforme você vai se desligando da personalidade humana que você estava vivendo. E ele trabalha exatamente isso.
Quando o senhor, enquanto espírito, resolveu trabalhar nessa falange de linha dos Joaquins de Aruandas, essa é uma estrutura para esquecer exatamente aquela personalidade ou as personalidades que primeiro, você teve ou não?
Não. Primeiro não. Que eu não excluí. Nós dizemos, senhor, fazer de mim instrumento de vossa vontade. Quando vê, já está num lugar para fazer alguma coisa. Essa é a primeira coisa. Então eu não escolhi, fui excluído. Vamos dizer assim, jogá-lo aqui.
Mais ou menos como eu me sinto, um astronauta aqui dentro. Mais ou menos isso.
Não entendi.
Aqui eu me sinto um astronauta, porque eu não entendo muito por que eu estou aqui, mas eu estou aqui. É mais ou menos isso que aconteceu com o senhor.
Isso. É. Eu entendo porque eu estou aqui.
Porque
fui designado para estar aqui.
Sim.
Ponto. Agora, não é com o objetivo de esquecer nada, é com o objetivo de realizar uma missão, um trabalho. Então eu estou aqui para realizar um trabalho. Entre o que eu falo para vocês e o que eu vivo liberto de Joaquim, tem uma diferença muito grande.
De novo, eu não entendi essa última colocação sua.
De eu não sou Joaquim. Não me somos o aqui, não sou de Aruanda, não sou preto nem velho. Eu sou um espírito.
Sim.
Espírito não tem forma, não tem nome, não tem cor, não tem sexo, não tem raça, não tem religião.
Okay.
Certo? Então, quando eu incorporo, eu me ligo a uma consciência que você chama de Joaquim de Aruanda.
Okay.
Esta consciência é que dita o que eu vou falar. Certo? Agora, quando acaba o trabalho e eu saio daqui, a consciência Joaquim de Aruanda fica guardada no armário para o próximo trabalho.
Sim,
então, e aí eu vivo com as minhas verdades, com a minha vida.
Mas necessariamente é igual a essas verdades que você está passando?
Não.
Não, é diferente dessas verdades que você está passando.
Sim.
Você acabou de dar um nó na cabeça da
tão gente. Diferente. Tão diferente que a diferença máxima é a seguinte: não tem verdade. Não há verdade. No mundo onde você consegue se desligar da consciência humana, não há verdade. O que é uma verdade hoje?
Não sei. Eu sei que Jesus se calou quando perguntaram isso para ele.
Verdade é uma crença. Eu não acredito em nada. Eu vivo cada momento porque tem cada momento. Deixa eu ver se está certo, se está errado, se está bonito, se está feio. Mas este nível ainda tem um tempinho para chegar. Nós estamos falando agora de trabalhar com egos, com consciências humanas que ainda estão ligadas a ter verdades. Verdades que mudam quando você se liberta da humanidade. Quando você, por exemplo, você está preso a essa massa carnal, tá certo? Sua consciência está presa. Aqui você acredita que essa blusa é azul, tá certo? Quando você se libertar dessa consciência, você ainda vai dar um nome para essa buja. Quando você se libertar de todas as consciências, você não tem blusa, você não tem de corpo, você não tem cor.
De certa forma eu entendo, porque eu sou daltônico, então uma parte eu entendi bem.
Isso, por isso cada um tem sua verdade, cria sua realidade. Então, estes, como você falou, aonde eu estou, em diabo, estes vocês não vão trabalhar aqui. Vocês vão trabalhar aqui com espíritos que estão ligados a consciências humanas, que ainda estão presos a verdades que tinham durante a encarnação. E o trabalho é para ajudá-los a se libertar dessas realidades, para que eles possam ter novas realidades, ainda são realidades criadas pela mente, até que ele possa reencarnar e provar que ele já se libertou daquelas novas realidades. Este é o processo. O processo que vocês chamam de elevação espiritual é um processo de encarnações sucessivas, ou seja, de ligar-se a grupo de verdades, as quais você precisa se libertar para encarnar de novo, para ver outras, encarnar de novo, se libertar delas, até que um dia não chova mais verdade. Este é o processo. Tá certo? Então, o importante, isso é interessante nós conversar, mas o importante é saber que aquele que está ali, ele vive a partir das verdades dele, ele vive as realidades dele, e ele vive num cenário que ele escolheu para ele, e pelo qual ele tem afinidade. E que não adianta você querer tatá-lo de uma forma pré-programada, porque aí você não resolve problema nenhum. Sabe, é a mesma coisa de dizer que basta rezar duas Ave Maria que vai ficar tudo bem. Não vai. Nós sabemos que se não tiver um processo de mudança interna, não vai ficar tudo bem.
E esse trabalho que você faz aqui para a gente, que está encarnado, não existe um trabalho desse tipo para os desencarnados?
Não existe. De quando, vamos dizer assim, isso eu já cansei de falar, quando eles pichijam ouvir alguma coisa, porque ainda estão num processo, pichijam ouvir, eles vêm para cá. Eu já cansei de dizer, vocês acham que só vocês estão aqui. Isso aqui está sem. Eles vêm para ouvir, aí voltam para lá, e aí vão trabalhar o que eu fiz aqui. Mas tudo isso para quê? Para poder chegar ao ponto de encarnar de novo. Não para ficar pronto. Não para se libertar totalmente.
Todos esses vão reencarnar.
Todos que estão aqui ainda vão encarnar. Com exceção dos missionários. Este vem por missão, não vem por povo. Todos que vêm por povo vão precisar reencarnar. Pergunta.
Então, basicamente, o trabalho é apresentar uma nova verdade que tira ele do sofrimento.
Não! O trabalho é conversar, identificar a causa do sofrimento dele e ajudá-lo, orientá-lo para que ele se liberte da causa do sofrimento.
É tudo que a gente já trabalhou nessas todas essas palestras, só que em vez de aplicar ao ser encarnado, vai aplicar ao desencarnado.
Perfeito, perfeito. Choque com a ressalva. Você não pode chegar e falar o que você quer. E nem falar o que você acha que está acontecendo. Porque quando você conversa com outro ser humano que está encarnado, o mundo de vocês é muito semelhante. Então é fácil. Agora, quando você está conversando com alguém liberto da matéria, que vive num mundo pasmado, ele vive realidades completamente diferentes da sua. Há coisas neste mundo pasmado que não existem aqui. Então, é este o detalhe que precisa ter de sutileza na hora de conversar com eles. Não adianta você vir, se ele fala que está com o pé atolado na lama, você já pensa em um pau. Aí você vai querer conversar com ele a partir do que você acha que é um pau. Mas o umbau dele é completamente diferente do que você acha que é. Então é preciso ouvi-lo até o fim, ao invés de dizer, agora já sei, está no umbau, vou resolver. Ouvi-lo até o fim, conhecer a realidade dele, descobrir naquela realidade o que está fazendo ele sofrer e ajudá-lo a sair do sofrimento.
Então, por exemplo, se ele está sofrendo porque está... O lugar que ele tá afundado na lama lá. Tem que tentar ajudar ele a achar legal ficar na lama.
Não. Veja, eu te culpo porque você é humano.
Obrigado.
O ser humano, o ser humano que não é chinha, não.
É,
então... Ou seja, se não é uma coisa, tem que ser o oposto. Não é você nem fazê-lo gostar de estar na lama, ajudá-lo a gostar de estar na lama, nem fazê-lo sofrer porque está na lama. É simples. Você está na lama, beleza? Você está. Não tem jeito. Neste momento, o seu agora é viver ali. Para sair dali, você precisa parar de desgostar de viver ali. Na hora que você aceitar que esta é a sua realidade e que esta realidade foi guiada por alguma coisa, lei do karma, foi guiada por alguma coisa que você viveu anteriormente, você vai conseguir se libertar disso. Enquanto você não aceitar o seu karma, o que você está vivendo, você vai ficar livre. Lembra da história do mocho que caiu na linha do tempo? Do Chico Xavier? O mocho estava parado na estação, caiu na linha do tempo, o tempo achou pro Chico. Ele morreu. Ficou revoltado porque morreu, porque tinha acabado de arrumar um emprego, que estava numa hora boa da vida, que a mulher estava esperando fio. O que aconteceu? Segundo o Chico, que nós sabemos que não existe tempo, ele ficou 50 anos caindo na linha, o tempo achando por cima, ele se levantando, caindo na linha, o tempo achando por cima, ele se levantando, até que ele parou de se revoltar de morrer. O sofrimento, eu disse uma frase no Alá, não sei o que, na terça-feira, que o mocho até que falou, e eu achei muito interessante, que é o seguinte: sofrimento é Deus falando com você, filho, alguma coisa não está certa. Filho, nós temos algum problema aí. Você precisa resolver isso para não sofrer mais. Por isso eu lhe dou sofrimento, para você despertar e dizer, para, eu estou sofrendo? Tem alguma coisa que me fez sofrer. Eu preciso me libertar desse sofrimento. É a mesma coisa, você está atolado na lama. Isso é um sofrimento, porque sofrimento é uma emoção, é algo que se vive por dentro, e não algo que acontece lá fora. Sim, é decorrência de algo que acontece lá fora, mas não é causado pelo que acontece lá fora. É uma forma de viver. E a forma de viver sofrimento mostra que você está contaliado com alguma coisa que aconteceu. Então a primeira providência é acabar com o sofrimento, entendendo que para acabar com o sofrimento você precisa mudar. E neste caso, se o sofrimento é oriundo de você estar preso na lama, você precisa libertar-se do ruim, do mal, de estar preso na lama. Não achar bom, mas entender que aquilo é a justiça de Deus em achamos. É o carro. Você só está passando por aquilo porque você deu origem àquilo.
Dizer para ele, tipo, ah, beleza, você está na lama. Aí ele fica lá, tá na lama. Fica assim.
Quando ele parar de se revoltar por estar na lama, aí entra aquela história que nós falamos do socorrista, que já pode ir lá tirar ele, e aí de dar um banho energético e ele se preparar para uma nova encarnação.
Uma coisa que me confunde muito também, quando chega alguém, vamos supor, com ferimentos, queimado, você fala, meu, e agora? Vai fazer o quê? Vai chamar o hospital?
Não! Veja, você vai supor um ferimento que não existe!
Então,
o que é o ferimento no corpo de alguém que está morto?
É o que ela está plasmando para
ela. Isso! Por que ela está plasmando aquilo?
É um acontecimento passado que ela ainda mantém.
Não é um acontecimento passado. É decorrência de uma vivência de um acontecimento passado. Tá certo? Uhum. Então ela precisa entender, olha, você está passando por lixo agora, porque essa é a justiça e o amor de Deus por você. Isso aí é fruto de alguma coisa. Você aprenda a conviver com isso sem se revoltar por seu corpo estar assim, que você vai conseguir salar tudo isso.
Ixi, complexo.
Não é complexo. O problema é que vocês querem ainda ajudar naquilo que é importante para vocês.
É porque...
Você viu a porta que o Oxê me deu? Vem com ferimento no corpo, nós vamos chamar um hospital. Por que a sua mente respondeu assim?
Porque é o que eu vivencio hoje.
Sim, mas por que ela respondeu assim? Não. O que é importante para você, encanto humano, é não ter ferimento.
Sim.
Você pensa logo em acabar com o ferimento. É possível. Você tem que destruir a causa do ferimento. E a causa do ferimento é sempre uma vivência não amorosa anterior. E se você, neste momento, corre para salvar o corpo, não vai apagar nada. Não vai mudar nada. Não vai salvar nada.
Mas...
É isso que eu estou querendo dizer. Conversar com ele e ouvi-los e ir para o mundo deles. E não querer aplicar a eles o que é bom para você. Ah, eu estou morrendo de saudade da minha mãe. Eu pensei que fosse contar com ela e não contei ninguém. Aí eu cheguei, olha, vai para a luz que lá vai estar todo mundo esperando você. Não, não é este o caminho. Porque ele vai para a luz e não vai contar ninguém. Porque ele não está encontrando ninguém, é o karma dele. É preciso que ele... compreenda, não encontrou. Sabe, se não encontrou, você precisa viver sem essas pessoas. Você precisa aprender a ter paz, a estar em paz, mesmo não tendo a sua mãe do lado. Você precisa trabalhar em você este desejo de reencontrar sua mãe. Porque na hora que ele reencontrar, que ele conseguir essa paz, pouco importa se ele vai encontrar a mãe ou não. ele vai estar bem.
Eu disse sobre especificamente um ferimento, porque assim, eu observo que é difícil, enquanto não se aliviam as dores, não se aliviam de alguma forma, é muito difícil até de se conversar.
É o que vocês acham, experimenta. Vocês esquecem, e isso eu disse aqui, né, na outra vez que nós conversamos, ninguém vê nada, ninguém sente nada, tudo é mostrado. Enquanto você está concentrado no ferimento no braço dele, o ferimento vai doer mais. Porque você está mantendo ele preso até que se libertar do sofrimento. Se você começar a falar e ele vai começar a ouvir, essa dor do ferimento vai começar a diminuir para que ele possa lhe ouvir. Se esquece que tem mentor do lado. Te esquece que é um mundo espiritual trabalhando ali ao seu redor. Então, novamente, você colocou, e eu não estou criticando, eu estou só mostrando, você colocou a verdade humana, a sua verdade humana. Uhum. Não pode, você não pode trabalhar com a sua verdade, você não pode trabalhar com os seus anseios, você não pode trabalhar com suas fortes paixões e desejos. Você precisa ouvi-lo e entrar no mundo dele. Compreende?
Compreendo, mas para isso eu preciso libertar das minhas. Então,
não, você não vai conseguir se libertar. Então, naquele momento, deixe, eu estou querendo ajudá-lo dentro do mundo humano, ou estou querendo ajudá-lo onde ele está? O que é importante para o espírito? É importante para o espírito ir para o hospital? E a outra pergunta que eu fiz no Alá, não sei o quê. Tem gente que vem de família espírita, tem toda a vida espírita, e aí diz assim: eu vou estudar medicina para depois que eu morrer eu ajudar os espíritos. Espírito, medicina cuida do quê? Do corpo. Espírito tem corpo? Então ele está estudando para ser doutor, não é para poder deixar o espírito. Né? Compreendeu? É este o assunto importante de hoje. Esta conversa para ajudar realmente eles precisa ser feito com calma, com tranquilidade, não querer rapidamente se libertar para poder atender outro e para poder fazer mais rápido, quantidade, quanto mais melhor, não existe isso. Com calma, com tranquilidade, ouvindo ele para conhecer ele, as suas verdades, ele, a sua realidade, ele, o seu mundo. E trabalhar com o que é importante para ele. Importante de verdade, não o que ele acha importante para ele. Colocar? Pergunta.
Pai, mas às vezes esses tipos de coisas são faladas também na segunda-feira.
Eu não estou dizendo que não chamo. A nossa conversa é no sentido de...
Ah, eu tenho saudade da mãe, mas você não precisa, você consegue ser plena, continuar sendo você sem precisar da sua mãe. Às vezes isso é colocado.
Isso, eu tô te colocando só dentro deste trabalho para nós compreender este atendimento. De toda essa série de conversas, as outras e essa... Elas estão acontecendo porque eu disse para o velho e para ele. Nossa missão é ajudar o próximo. E nós não podemos, em nome de alguma coisa, deixar de ajudar alguém.
Tratar diferente o encarnado.
Não. Deixar de ajudar alguém. Aí nós criamos toda aquela conversa desse atendimento, cara a cara, para atender aqueles que não gostam de Umbanda. E está criando toda essa para atender aqueles que já foram, que estão do outro lado, que também são espíritos, que também estão no mesmo processo que todos nós e que pichinjam cheio de resultado.
Entendi. E o caboclo também deu algumas, falou algumas coisas uns tempos atrás sobre essa conversa do atendimento.
Bicho.
Lá também, que estavam um pouco alinhadas, no sentido de quando chega o espírito, você fala sempre aquela mesma coisa: ah, mas isso que você fez até agora estava errado. Aí se você acredita em Deus, como é que você fala pra ele, e se tudo a providência de Deus, como é que você fala que ele tava fazendo errado?
Isso.
Então ele tava fazendo tudo o que ele precisava fazer, naquele momento não tava cumprindo o que Deus tava mandando pra ele. Mas não necessariamente precisa ser assim sempre, é uma outra fase, é uma outra...
Veja, Xuxa pega. Porque outra coisa interessante...
Acabou que eu chamou a atenção para isso também, há uns tempos atrás.
Outra coisa interessante de incorporação através da Umbanda de espíritos que não estão mais encarnados, ou através daqui da Pometia. Vocês acham que só vem quem acredita no Umbanda? Só desencarnados que eram umbandistas. Isso não existe. E pode vir um evangélico. Se você chega para um evangélico e diz: você está assim porque você fez errado, o que você está dizendo para ele? O que é o errado para o evangélico? Pecado. Para o evangélico, tudo que é errado é pecado. Tá certo? Então você está dizendo para ele: você é um pecador. O que ele acredita que acontece com os pecadores?
Vai
para o inferno. Ele vai sair dali e vai para o inferno, que ele vai guiar. Repare que eu falei para ele, quando falou da doença, quando falou da mãe, que eu falei: karma, não punição, não erro. É exatamente é a colheita do que você plantou. Não castigo. É a justa colheita do que você plantou. O que é bem diferente de estar errado, de ser pecador. É karma.
É o que cada um precisa e merece.
Isso, principalmente precisa, né? Precisa para chuva e chão. Se você é evangélico e você está assim, eu vou dizer para você: olha, isso aí é o resultado do momento que você não amou a Deus acima de todas as coisas, eu posso não como a ti mesmo. Vamos começar a amar tudo? Vamos começar a amar tudo? Aí você pode sair disso. Aí você vai receber outra colheita. Compreende? É sempre no sentido de auxiliar a pessoa. É a pessoa, porque é a consciência humana, a se reformar, a atingir o primeiro e segundo maiores mandamentos. Se este é, vamos dizer assim, a linha para a encarnação, é a linha para a vida depois do desencarne. Não muda. Sabe, o ensinamento do Cristo não vale só para quem está encarnado, não. Lá em cima também, ó, você não pode julgar, você não pode condenar, você não pode criticar. Se seu olho lhe faz pecar, tire fora o seu olho. É a mesma coisa. Dá para compreender isso? O que eu estou querendo mostrar Essa é a conversa. A moça me fez a pergunta, a Pia já tinha feito. Os espíritos não ajudam? Ajudam. Mas este trabalho, que é o trabalho da regeneração, do mudar-se, eles não ajudam. Eles equilibram energeticamente para que ele possa entrar numa nova encarnação e aí possa realizar, fazer o seu trabalho. Se nós pode e começa a ajudar a desde o momento que ele ainda está no desencarnado, este trabalho começa a baixar. E
aquela fase que você falou entre o desencarne e a próxima encarnação, não tem um estudo? Você falou que eles estudam, depois vem para
continuar. Esse espaço entre o desencarne e a próxima encarnação seria dividido praticamente em dois. A primeira fase é essa fase que eu chamaria de desintoxicação dos apegos da vida humana passada, para depois começar a estudar, para aí poder programar. Mas primeiro tem que haver um desapego. É o que eu sempre disse. Você não pode sair de... Você não pode reencarnar ainda estando preso a uma consciência da encarnação anterior. Você está encarnada como marcha. Enquanto você ainda acreditar em tudo que a marcha acredita, você não pode voltar. Você precisa se libertar da marcha para assumir uma nova personalidade.
Existe isso acontecer automático assim? Alguém vai desencarnar? Tem,
não.
Tudo leva um tempo.
Não, automático não. Isso, no mundo de povo expiação, isso não se fazia porque não era necessário a reforma. Agora, no mundo de regeneração, isso é, vamos dizer assim, condição básica para poder reencarnar.
Ele já tem que reencarnar numa...
No mundo de Paulo Espiachão, já ia, deixava voltar ao zero, aí ali dava um passe energético, equilibrava, jogava para reencarnar.
Não,
isso seria como um passo acima na evolução. Assim,
não, não é um passo acima na evolução. Isso é o mundo atual, é o sentido da encarnação de hoje. Como o mundo mudou, algumas coisas no sentido da encarnação precisam mudar.
É, se a gente vai fazer esse primeiro trabalho inicial...
Como assim?
Se a gente vai fazer esse primeiro trabalho inicial com espíritos encarnados, o que ele vai fazer nessa tal escola antes de reencarnar?
Aí ele vai começar a descobrir aonde, por que ele teve esse desapego. Você vai fazer ele se desapegar de algum ponto. Aí ele, depois que está mais tranquilo, mais desapegado, libertou-se da consciência anterior, ele agora vai descobrir o que leva o espírito a viver aqueles apegos, que é esse tudo. Olha, você não pode de dar a você o papel de mãe, porque senão você vai se apegar. Você precisa trabalhar quando estiver ligado a uma mente humana, que a mente que é sua filha saiu de dentro de você. Você precisa trabalhar isso para não chegar ao final da vida e precisar trabalhar isso. É este o período de tudo. Compreendeu? É este o período de tudo. E aí ele vai descobrir coisas. E aí ele vem para se libertar disso. É o que é chamado no livro do Espírito de Zênero de Pops. Que é o que ele escolhe.
É, você pretende depois, mais no final, fazer, como você fez no outro curso, a gente traz exemplos?
Sim. Nós vamos fazer incorporação aqui.
Isso é incorporação?
Sim, nós vamos fazer incorporação aqui. Vai de deixar vocês conversando e depois que resolver, vamos conversar sobre aquilo que foi feito. Tranquilo, isso vai acontecer. minutinho, é aula prática. Ficou caro, bicho. É pichi de ovelha essa azuda. E essa azuda só vai ser alcanchada quando vocês realmente interagirem com aquele que controla dentro do mundo dele. E não a partir de fórmulas, de ideias preconcebidas que vocês, como humanos, têm. Principalmente na importância das coisas. Deixa eu falar uma coisa. Se você ficar sem emprego, você vai sofrer. Por quê? Porque está aí cada passar fome. Vai ficar cheio de dinheiro para comer. Para quem está liberto da matéria, isso é problema? Ficar cheio de comer? Então veja, na hora que você conversar, você não pode dar valor a ter comida. Você pode com isso até despertar uma carência que ele não está sentindo. É o caso do moço, a ferida no corpo. Primeira coisa, vamos salvar um hospital, vamos salvar um pronto-socorro. Porque vocês, como humanos, dão valor à saúde. Mas para o espírito, a saúde não tem importância. Então ele não quer ter saúde. Ele quer se libertar daquela dor. O que é diferente. E aí você precisa trabalhar aquela dor. E aquela dor, pelo que vocês sabem, pelo que vocês conhecem, não é oriunda de um ferimento no baço. Mas é uma dor moral, que foi pasmada como ferimento no baixo. Se você, olha, vai, que aí vou me tratar, vou me levar para o hospital, vou fazer. Ele não vai. Porque ele não quer saúde. O que ele quer é se libertar do que causa dor. E como essa dor é moral, é preciso trabalhar a moral.
Isso que eu ia falar, pai. Porque se não tem mais comida, não tem mais emprego, não tem todas as coisas materiais, só sobram as dores morais. Então, ligado.
Toda dor é moral. Não existe dor material. A toda dor é moral. Pasmada em alguma coisa. Mas é uma dor moral. Principalmente naqueles que não estão mais encarnados. Então é preciso você não trabalhar com a sua moral. O que é importante para você. Por isso eu disse, ouvi-lo, conhecer sua verdade, porque aí você vai descobrir o que é importante para ele. Importante para ele é se libertar daquela dor no baixo, daquela ferida no baixo. E essa ferida no baixo só vai ser chamada quando você consertar o lado moral. Aí você tem que se concentrar na cula moral, que a ferida some. Que aquilo é resultado da dor moral. Estou falando muito difícil, tá muito complicado. Estou. que eu estou fugindo da realidade de vocês. Eu vou dar um exemplo humano agora para vocês entenderem. Digamos que vocês, não vou nem dizer vive com salário mínimo, que ninguém vive, né? Mas vocês vivem com muito pouco. E você vai ajudar um outro ser humano encarnado que está sofrendo porque não tem gasolina para botar no seu avião. Você vai rir da cara dele. Ele está preocupado com a gasolina do avião, eu estou preocupado com o que eu vou comer amanhã. A minha necessidade é muito maior que a dele. Aquilo é frescura dele. Não é. A dor de quem não tem a gasolina para o avião é a mesma dor de quem não tem o que comer. Dor, sofrimento, é o mesmo. E é uma carência, é uma contrariedade. Se você não se coloca no lugar dele, você acha que você consegue ajudar ele? Se você continua com as suas verdades, se você continua com o seu mundo da falta de comida, você não vai ajudá-lo. É isso que eu estou querendo mostrar. O mundo dele é completamente diferente do de vocês. Por isso, não adianta querer ajudá-lo a partir do mundo de vocês, da verdade de vocês. Sabe, de que horas são hoje?
9.
9? Não. São o quê? O dia todo.
21 horas.
Você viveu 21 horas no dia de hoje, certo? Certo?
Sim.
O espírito não tem hora. Nessas 21 horas, você fez um monte de coisa. Você saiu para trabalhar, você almoçou, você falou, você voltou, você... Ele ficou vivendo só aquilo. Não há essa um dia inteiro que eu consigo me libertar um pouco do sofrimento porque eu vou para o meu trabalho lá, eu me desligo um pouco. Não existe essa rotina que vocês têm. Ele está vivendo aquilo o dia inteiro, sem saber que tem um dia. Ele não sai daquele momento, ele não sai daquela dor. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. O mundo deles é diferente. E para poder entrar no mundo deles, para poder ajudá-los, vocês têm que entrar no mundo deles. E não ficar querendo dar soluções para eles baseada no mundo de vocês.
Mesmo que a origem disso tudo, como o senhor falou, é a mulher que abandonou ele, é do seu filho. São causas, vamos dizer, humanas.
Mesmo ele... Digamos que a sua mulher lhe abandonou.
Ok.
Você está sofrendo.
Sim.
Mas você sabe que precisa trabalhar. Você vai para o seu trabalho.
Ok.
Lá você tem preocupações. Esquece um pouco da mulher.
Ok.
Ele não vai para o trabalho. Ele passa o dia inteiro pensando na mulher que abandonou ele. Cheio de que passou um dia, para ele é como se fosse o mesmo momento se repetindo. Então não adianta você dizer para ele, olha, procura um emprego, vai para o seu emprego, você vai se distrair um pouquinho e você vai melhorar dessa dor. É isso que eu estou querendo mostrar. As soluções para vocês não servem para ele.
Mesmo quando eles vivem as 24 horas como se estivessem vivos, indo para o trabalho, tomando banho, blá blá blá.
E aí já são outros, eles narram isso, Ah, eu sofro por causa disso, apesar que eu ainda tenho meu emprego, que eu vou lá. Eles narram. O Lixa disse conversar com eles. Aí ele está mostrando o cenário dele, a realidade dele. Aí você pode dizer, tá certo, se você tem essa oportunidade, de, não é melhor você se dedicar ao seu trabalho, não é melhor você de, sabe, se esforçar lá no seu emprego, do que você levar os seus problemas para o emprego e ainda acabar demitido? A ideia é sempre retirar ele daquilo que causa o sofrimento. Quando que ele vai entender que está morto? Talvez numa terceira carta conversa com você. Porque isso é tratamento. É que tem muitos que vão e voltam lá e vocês não nunca conversaram, nem sabem quem é. Só uma pergunta, quem atende lá espírito encarnado? Espírito que incorpora assim? Quem atende? Você atende lá, você conversa?
Eu?
É.
Raramente.
Quem atendo? Velho atendo?
Alguns.
Quem mais? Algum de vocês já perguntou o nome do Ipílio?
Não.
Muitos já chegam revoltados ali porque estão presos.
Tá certo.
Não querem nem conversar, não querem nada.
Tá certo. Deixa eu estou lá.
Eu nunca perguntei.
Deixa agora, falar, então, qual é o seu nome?
Nem tenta conversar.
Não. Qual é o seu nome? O que, que você está passando? Sabe, sentar e conversar. É a mesma coisa que você chegar numa pessoa que está com raiva, amigo seu, que sai desabafando. Espera aí, vamos conversar. Sabe, não pode deixar ele dominar. Quem tem que dominar a conversa é você. Qual é o seu nome? Você sabe onde você está? Você sabe o que está acontecendo aqui? Você veio aqui para ser atendido, para nós conversar e quem sabe poder ajudar você para você sair dessa situação que está. Vamos conversar. Você sabe que quando você fala assim com uma pessoa que está raivosa, você desarma a pessoa. É a mesma coisa. Então não adianta dizer muito cedo lá. Sim, muito cedo lá. O que, que você faz? Assiste de camarote e ele se estebuçalha?
Não, tem que conversar. Foi levado lá por algum motivo e a gente...
Ixi, que a gente pode aí senta do lado, também não é você em pé, ameaçador, brigando ali. Senta do lado, vamos conversar. Tá certo, calma, vamos tocar uma ideia. Qual é o seu nome? Simples assim. É porque vocês dão a isso um critério anormal ou algo excepcional. Não é, é a conversa de duas consciências humanas. Não tem nenhuma anormalidade aí. Aliás, no São Paulo eles fizeram muito essas conversas. E eu disse para eles uma coisa. Vocês estão perdendo uma grande oportunidade. Vocês não deixam o incorporado falar. Como vocês não deixam o incorporado falar, vocês não entendem porque ele está daquele jeito. E pode ter certeza, se é você que está conversando com ele, tem recado para você também. Porque sabe quem é aquele? É você amanhã. É você amanhã se desencarnar deste mundo na mesma condição que ele desencarnou. Se sentindo de traído, se sentindo menos pesado, você vai viver a mesma coisa que ele está vivendo. Ele foi um ser humano igual ao que você é hoje. Então não há normalidade, não há excepcionalidade. Pelo contrário, tem que ser uma conversa entre duas pessoas. Mas uma conversa entre duas pessoas totalmente direcionada pela verdade, pela realidade dele. Sem colocar culpas, sem colocar erros, mas orientando, como nós acanchou de conversar isso, vocês estão pronto para conversar com ele e tentar tirá-lo daquela situação.
É de igual para igual, é exatamente.
Sim, isso. É de igual para igual.
Porque isso também é quando, às vezes, quem vai fazer conversar já começa falando assim, eu vou te ajudar, eu tô aqui para te ajudar.
Eu tô aqui para te salvar, hein,
Violô? Não, eu vou te ajudar. Não fala salvar, mas fala ajudar. E aí, se ele é mais esperto, ele até vai olhar para você com desconfiança e vai falar assim, mas você tá... Você está gozando da minha cara, né? Como é que
você
pode me ajudar?
Isso cansa de acontecer em centros onde o orientador quer dar a posição de que ele é um ser elevado e o outro é um desgraçado.
É o sujo e o mal lavado, né?
Como aí ele diz assim, quem é você?
Pode ajudar o mal lavado.
E quando meleche e pichinja, o incorporado ali ainda diz para você assim, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo outro, você...
É, você tá pior que eu, na verdade.
É isso que eu ia falar. Se a gente não consegue resolver as nossas próprias coisas, vamos ajudar o Espírito a resolver as dele.
Tentando ajudá-lo, porque vocês é muito mais fácil vocês dar palpite na vida dos outros que consertar de vocês. Então isso é mais chique. Mas se ele disser quem é você, se ele dizer, eu sou uma pessoa que estou tentando, você quer vir comigo?
É, porque...
Eu estou tentando, eu não sou melhor do que você em nada.
Uma vez perguntaram para mim, para Firmino, mas você já faz isso tudo que vocês falam? E eu falei, não, a menina sumiu, nunca mais apareceu, mas a gente tivesse que ser santo, né?
Não, mas nós estamos tentando.
É baseado nisso que eu estou...
Não, mas eu estou tentando. Ficou caro isso?
Quer mais café?
Não, já vou acabar. Esse é o segundo ponto. Primeiro que nós vimos chamando a pachorra, a outra, nem chega. De vocês estão lidando com consciências humanas. Consciências humanas que são egoístas, que têm postes, passões e desejos, igualzinho a você. E hoje, o que nós compreendeu é que essas consciências vivem, como toda consciência, vivem com verdades únicas, com realidades únicas e com cenários únicos. E para isso é preciso que vocês, para poder ajudá-los a libertar-se dessas passões e posses e desejos, é preciso que vocês entrem no mundo deles. E não queiram orientá-los, ajudá-los a partir do seu mundo, das suas verdades, da sua realidade, do seu cenário. Ficou caro isso? Da próxima vez, nós vamos falar um pouco mais sobre essa ajuda específica, essa conversa. Ela pichija essas duas conversas para vocês entenderem o processo do conversar. Que o que nós fez da outra vez e dessa é compreender o processo da conversa. Agora, na outra, nós vamos começar a realmente falar sobre a conversa em si. Claro que nós já foi dando de exemplos, já foi respondendo alguma questão. Mas agora na outra nós vamos falar. E aí eu preciso que vocês, se puderem, tragam um exemplo do que eu vi lá embaixo. Ah, eu atendi um espírito, não é? Uma consciência humana, que ele estava reclamando disso. Como nós orientaríamos nisso? Ah, o outro estava reclamando disso. Como nós podemos orientar ele nisso? Para nós começar a conversar É, porque a verdade deles, a realidade deles e o cenário deles é muito diferente do que vocês podem imaginar. É o que nós... Paixou por Shima, Shima. Então é importante este tentar conversar sobre a conversa Ishi. Tá certo? Semana que vem também tem feriado, não
é
isso?
É.
Então fica pra outro.
Mas é 15 é quarta-feira, né?
Mas e... a gente vai emendar, né?
Ah, tá.
Nossa. É. É. Pode ter gente que vai viajar, vai passear.
Pode
ter.
Aí nós desmarca então na outra.
Tá certo.
Tá certo? Nós vamos fazer a outra e a outra. Aí no dezembro nós passamos. Volta nos ali.
E eu estava pensando também se vocês preferem estar mudando dia, vez de quinta, outro dia, para nós não tem problema. Tá bom, né?
Deixa eu só falar uma coisa para acabar.
Tem lá, né? Tem aqui.
Deixa eu só falar uma coisa para acabar. A questão que foi levantada, tanto da vez passada quanto... Nós estamos vivendo, desde o 21 de dezembro de 2002, um novo sentido de encarnação.
Não entendi, nós estamos vivendo.
Desde o 21 de dezembro de 2002, um novo sentido de encarnação.
Dezembro ou setembro?
21 de dezembro.
Não é setembro? Dezembro.
De 2002. Quando ia acabar, ia chegar o fim do mundo,
pelo calendário,
calendário do Maia, por lixo, algumas coisas precisam ser mudadas. Dentro de um mundo de povo de expiação, do sentido de povar e expiar, algumas coisas não eram importantes. É uma etapa necessária, mas algumas coisas não eram importantes. Por exemplo, o reformar-se. É o que eu cansei de dizer. Se a gente tirar Chico na pobre, já está muito bom. Agora não. Agora há um processo de mudança, de reforma. Cara, é um processo lento, vocês não conseguem perceber este processo se desenrolando, mas a espiritualidade do planeta como um todo está trabalhando em outro sentido, no sentido de auxiliar os espíritos. Não mais só povar e espiar, mas a regenerar. É por isso que nós estamos aqui conversando. Essas mesmas orientações são e serão passadas em outros lugares, para que nós vá, aos poucos, mudando, zelando novas oportunidades para atingir o novo objetivo. Então, sim, toda a espiritualidade vai estar presente no momento que vocês estiverem fazendo. Vão continuar com o mesmo trabalho que fazia de energizar aquele ali, de tentar acalmá-lo, de tentar equilibrá-lo. Mesma coisa. Só que agora é necessário mais lixo. E é isso que nós estamos conversando aqui, para que nós comecemos a fazer essa, promover essa mudança. Do mesmo jeito que eu falei que do não existe errado, nada do que vocês fizeram até hoje está errado. Ela para um tempo. Agora nós estamos começando a se preparar para um novo tempo. É isso que nós estamos fazendo com a Chachele de Converge. Nós não estamos aqui de maneira alguma julgando e condenando os trabalhos de auxílio aos seres que estão desencarnados e desequilibrados. Ah, o espiritismo tem a sua forma de agir, a pometia tem outra, a umbanda tem outra, e todas elas estão certas dentro do tempo. Nós agora precisamos começar aí devagarinho fazendo um novo trabalho que, num futuro, será o normal em todas as casas espirituais. Tá certo? Então, isso é que eu queria deixar como mensagem. Por favor, não pense que eu estou criticando vocês ou criticando qualquer casa. Reconheço que foi e ela muito importante para uma época. Estamos em outra época. Estamos em um novo mundo. E dentro deste novo mundo, é necessário se viver de outra forma. Segundo detalhe, eu disse para a moça, eu perguntei para todos, está complicado? Ela disse não, tá.
Complicado vai ser colocar em prática.
Não, mesmo para vocês, vamos dizer assim, conseguirem dizer ali tudo isso está complicado. Eu só quero deixar um conceito. Como qualquer novidade, aquilo causa uma dificuldade de compreensão, causa um certo... Sabe, não estou entendendo nada. Descem tudo que nós conversamos e caindo em vocês aos poucos. Não tentem compreender. Desse ir andando. Desse as coisas se sendo lembradas pela mente. É preciso se acostumar ao novo processo. Então não tenham medo. Assim como vocês a aprenderam. Vocês sabem qual é a coisa mais difícil deste mundo? Para o ser humano? Qual é a coisa mais difícil?
Me lembrar.
Não. Você nem lembra da coisa mais difícil. Coisa mais difícil para o ser humano é se levantar, ficar em pé e andar. Vocês não lembram quanto sofreram para poder conseguir, primeiro, se manter em pé, e segundo, para coordenar o passo. Foi uma revolução na vida de vocês.
Eu passei duas vezes.
Então você sabe a dificuldade que é para isso. Mas do mesmo jeito que vocês hoje nem deixam para andar, do mesmo jeito essa forma de trabalhar vai ser automatizada. Então calma. Esperem, vamos continuar nossas conversas e aí eu tenho certeza que vocês vão chegar a um ponto que vai ser. Eu achei aquilo complicado, é tão fácil. Fiquem tranquilos. Tá certo?